não sei qual é muito o objetivo desse podcast. Eu tô fazendo mais pra postar pelo Retro Games lá, que o Aloha tinha dado a ideia. Então, não temos objetivo de ganhar dinheiro, não temos objetivo de ficar rico com isso. Não sei, vocês escutam bastante podcast?
Eu não acompanho, não. Eu não acompanho. Eventualmente, algum tópico, alguma, né, alguma coisa específica eu ouço, mas não sou de acompanhar, não.
E tu, Fish?
Eu acompanho alguns, mas não exatamente de, assim, de game de variedades. Eu gosto... Eu acompanho mais podcasts de história. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o Lore.
Não.
Que é um podcast de um escritor de contos de terror, que ele conta... Ele conta histórias reais que poderiam ser um filme de terror, sabe? Ele começa o podcast falando de umas coisas de... Por exemplo, a lenda do lobisomem e tal. Lobisomem, uma lenda, mas em 1270 e cacetada tem uma história assim, assado. Ele fala a verdade por trás da história, que às vezes é muito pior do que a história de terror em si.
Ah, é que nem contos de fada, né? Dizem que, na verdade, eles eram muito terroristas, assim, e a Disney deixou leve pra poder... Sim. Não sei se é verdade.
É tipo isso aí. Eu recomendo, chama Lore. L-O-R-E.
Lore. Porra, legal, hein? Não conhecia. Eu tô escutando só o podcast da IGN, que... Sei lá, cara, eu gosto do Pablo Miyazawa, sabe?
Uhum.
É, pra mim é o carinha de games, assim, que é o melhorzinho dos jornalistas no Brasil, assim, até porque ele foi um dos que começou, né? Então é o que eu mais gosto lá. Mas de resto, assim, não, o pessoal do IGN é meio xaropão, assim, não sei. Não sei, gosto dele.
Também acho.
E vou apresentar aqui também vocês, né, meu? Porque eu já fui falando e parece que todo mundo sabe quem tá falando. Eu tô falando com o Neto.
Olá, bom dia. Prazer em encontrá-los.
Olha essa voz, cara.
Body rocker.
Voice.
Deus livre, cara. Quem ouve assim, eu diria que tu canta até Iron Maiden de vez em quando.
Ah, não. Só de vez em quando. A cada 7 anos a gente se junta e canta.
7 anos depois.
É.
Eu também tô aqui com outro Guilherme. Além de mim, tem mais um Guilherme, que a gente vai chamar ele carinhosamente de Fish.
Ou Dope Fish.
Também. Eu prefiro chamar ele de Fish, cara. Eu acho mais carinhoso chamar ele de peixinho.
Fish é bonitinho.
Mas é mais legal chamar ele de burro, tipo Dope. E aí, Dope? E aí, Dope?
Dope.
Não? Acho que ele não gostou.
Não sei. Eu escolhi esse nick, eu acho, então não tem muito o que falar.
A culpa é sua.
Guilherme são legais, é isso aí.
É isso aí, cara. São muito legais e são TI.
TI.
Todo Guilherme que eu conheço é TI, cara. Que merda é essa? Tipo...
Então são todos burros, na verdade. Todos os Guilhermes são idiotas.
É porque, com certeza vocês não deveriam levar em consideração as escolhas que os Guilhermes fazem, assim.
Não entra em TI.
Porque... Todo mundo escolheu TI. Cara, sério, tem um outro colega meu lá que trabalhava com TI também, que era o Guilherme Schneider. E quando eu saí lá da empresa que eu tava, tinha um Guilherme na minha equipe, então...
Guilherme Bonatti.
Guilhermes não fazem boas escolhas para trabalho.
Mas fazem escolhas boas para assuntos de podcast. Hoje vai ser, por exemplo, formatação de impressora com todo mundo, né? Então a gente vai... Produzir bastante coisa.
Como formatar?
Eu consigo imprimir, mas não consigo escanear. Aquela coisa do usuário. Ai, cara. Me dá o IP da máquina, hein?
Não consigo imprimir em verde.
Cara, vocês viram que essa semana foi... Acho que foi essa semana, né? Ou foi semana passada, não lembro. Que revelaram todas as especificações finais do Project Scorpio da Microsoft. Cara, Neto, o que tu achou dessas especificações aí? Tu que é mais do PC gaming lá e tal, e tá sempre olhando esse negócio, assim.
Eu acho que a gente tá num momento meio único, né? Que é essa questão dos consoles estarem recebendo uma atualização, né? Eu não lembro disso ser tão padronizado antes.
Uhum.
Ter sido feito dessa maneira.
Acho que a última que fez foi a SEGA, né?
A SEGA ela fez algumas coisas, não sei se dá pra comparar, porque eram coisas exclusivas, né? Por exemplo, não tinha compatibilidade entre o Mega e o SEGA CD e o 32X, né? Eram produtos, jogos para esses produtos específicos. Agora a gente imagina que o Scorpio vai ter os mesmos, né, programas, os jogos que o console inicial, que o Slim, né?
Sim, é que a Microsoft, o que eu tô achando estranho nesse... Cara, a Microsoft, ela é uma empresa que abandona as coisas muito rápido, assim. Eu meio que quando eu tinha o Windows Phone até pouco tempo, antes de ter o iPhone, e, cara, é incrível como eles abandonam os hardwares deles, assim, sabe, deixam pra morrer, assim, lançam no mercado e que se foda, assim, sabe?
Sim.
O 360, no fim da vida dele, foi mais ou menos isso. Eu não sei, o Fish também teve, né, o 360, o Windows Phone também. E acho que ele também, não sei se ele teve a mesma perspectiva que eu, assim, que quando no fim da vida o Play 3 tava bombando, assim, o 360 tava recebendo FIFA e joguinho pra Kinect, assim.
E vocês dois tiveram o Xbox One também, né?
Sim.
O 360 eu não senti tanto, pra falar a verdade, porque ele tinha uma biblioteca muito grande. Então, no final das contas, eu acabei não percebendo que o final da vida foi meio abandonado. Agora, o Windows Phone é muito perceptível, que é o completamente deixado de lado pela Microsoft.
É, parece que quando a parada não dá resultado, eles lançam, assim. Aí, se não deu aquele estouro de vendas, eles simplesmente largam de mão, assim, né? Como se estão... Só dão aquele suportezinho básico de atualização de segurança, porque eles também não vão querer ser processados, mas...
Sim.
Mas a ideia que dá, assim, é que eles não dão muita importância, assim, pro hardware deles, né, cara?
Não dão, não. É tipo, vamos tentar. Aí não deu muito certo, tá, foda-se. Vamos deixar pra lá. Não vamos atualizar mais.
Eles não tentam mudar a sorte, assim, do dispositivo, né?
Não. Eu deixei o meu Windows Phone com meu pai, porque era melhor que o telefone que ele tava. E o Spotify parou de transporte. Tipo, Spotify, cara. Nem os grandões estão mantendo mais. Viu?
Pois é, cara. Daí é complicado, né, cara? Tu ter, principalmente em termos de mobile, tu ter um aparelho, assim, que não é mais... Que é largado de mão, assim, né, cara? Porque, por exemplo, eu acho que no iOS, cara, tem atualização praticamente de aplicativo quase toda semana, assim, sabe?
Uhum.
Sempre sai atualização e... Eu já peguei umas... Desde que eu comprei ele, eu já passei por umas 4 atualizações de sistema. Pelo que eu vi, assim, a minha esposa, eu dei pra ela de presente o 5S. Cara, é incrível, assim. O hardware dela é mais antigo do que o meu, que é o 6, e ainda tem muito suporte, sabe? Ainda tem muita atualização, ainda roda muito programa atual e não engasga nem nada.
É afinadinho, né? Ele é afinadinho com o software dele. Não dá pra reclamar isso da Apple, né?
Não.
Simplesmente não dá.
É, dá pra reclamar do preço. Tu pode reclamar do preço.
Do preço, com certeza. Agora, da qualidade do hardware e da atualização do software que ela tem, como o hardware é afinado com o software dela, não dá pra reclamar disso.
Não. E também, mas assim, em termos de videogame, eu esperava que a Microsoft fizesse o que a Sony fez com o Play 3, sabe? Tipo, a Sony tava na lanterna, muito queimada com tudo que ela tava fazendo em relação ao PlayStation, né, cara? Aquela história de videogame caro e poucos jogos, assim, e os jogos sempre saindo cagado em relação à versão do 360, mas ela virou a sorte do console lançando muito jogo de peso. Eu acho que é isso, assim, que se o Xbox Scorpio não tiver jogos que façam sentido pra te comprar aquele hardware ali, ele vai ter a mesma, não importa a potência, cara, ele vai ter o mesmo destino dos outros Xbox, assim. Eu não sei o que a Microsoft quer com esse console, sinceramente.
Eu acho que é uma tentativa válida, mas, na minha opinião, não é o que vai fazer vamos dizer assim, o jogo virar, né? Porque...
A favor dela, sim.
Eu não acho que vai virar, porque mundialmente o PlayStation tá na frente em termos de vendas de console, né? Mas eu sinto que...
Teve uma época que tava 2-1, não tava?
Eu já parei de acompanhar faz um tempo, mas...
2-3. Eu vi, pelos números que eu vi, o PlayStation 4 tá com 60 milhões de unidades vendidas, né? O que é um absurdo.
É um número bem grande. E a Microsoft parou de divulgar, então fica difícil também, né?
Sim, pararam de divulgar por quê, né, cara? Que tava na metade, tipo, o Xbox tava em 30 milhões, uma coisa assim, quando eles pararam de divulgar.
Não ia ser uma propaganda boa pra eles, né?
E eles meio que começaram a unificar os números, né? Foi uma coisa assim que eles fizeram, eles começaram a unificar todos os números da divisão Xbox, alguma coisa assim, da divisão de entretenimento.
Eu acho, alguma coisa nesse sentido também.
Ficou meio confuso, assim, não entendi muito bem o que eles queriam com aquilo, mas acho que eles quiseram meio que dar um jeito de sair da competição, assim, sabe?
Eu acho válido, eu acho o Scorpio válido, porque significa que eles estão se mexendo, assim, né? Não abandonou. Mas eu tenho pra mim que tem que ser feita uma política nova pra questão de jogos também. Acho muito legal o diferencial que o Xbox tem, que é o EA Access, né? O próximo serviço de aluguel também que a Microsoft vai estrear ainda. Acho válido a compatibilidade, a retrocompatibilidade também. É uma coisa que pode ajudar a escolher pelo Xbox. Mas eu acho que ainda falta muita coisa no sentido de realmente competir com o Play 4, que investe em exclusivos, né? Em jogos bem... orçamento grande.
É que assim, alguém compra um console só por causa da potência dele? Porque se for o seguinte, se for pra lançar o mesmo jogo num PC e no Scorpio, não faz muito sentido, entendeu? Eu comprar aquele hardware só pra jogar aquele jogo. Se tem disponível no PC, entendeu? Agora...
A questão também é se o Scorpio vai ser mais barato que comprar um PC pra rodar o jogo que ele rodaria, entendeu? Se ele vai ser mais acessível.
Tem que ver o seguinte, eles disseram que o jogo vai rodar 4K nativo. Pelo que eu vi, por exemplo, no podcast da IGN Brasil, no podcast da o cara tava falando, o Pablo Miyazawa, né? Que na IGN americana, nenhum dos caras do podcast de lá tinha uma TV 4K em casa. Então, a TV 4K, ela não é popularizada ainda, nem nos Estados Unidos, assim. Ela não é um padrão, assim. que nem é as TVs de LED Full HD. Tu tem que colocar na equação que tu vai comprar uma TV pra rodar em 4K, porque se tu tem uma TV dessas mais normais, assim, que nem a que a gente tem aqui, não faz sentido tu ter esse videogame, tu continua com o teu Xbox One ali, ou o teu Play 4, né? Até porque é um videogame pra rodar em 4K, segundo a Microsoft falou. Se tu não tem uma TV 4K, não vale a pena ter o Scorpio, né? E o videogame que não vai custar barato, eu acho que ele vai custar uns $600, por aí, eu acho. Eu tô chutando esse preço, eu não sei. Mas pela potência que eles divulgaram, a não ser que a Microsoft queira ter perda, é $600, cara. Então, assim, além da TV, que nos Estados Unidos custa uns $600 uma TV de entrada 4K, e o videogame já dá $1,200, e isso é caro, mesmo pra um padrão americano, assim. Eu não sei, cara. Não sei se vale a pena, assim. Eu acho que lá o PC game também é bem divulgado, é bem popular, então não, eu acho que é o nicho do nicho que a Microsoft está mirando.
Eu acho que essa questão de é mais de poder de fogo, né? Porque quando você diz, ah, roda 4K, tantos frames, é questão de poder de fogo. Aí eu acredito que talvez a maioria das desenvolvedoras vão optar por usar esse poder de fogo em outras coisas que talvez não a resolução, não talvez o... os frames por segundo, né?
Tem isso também, porque também tem o custo pra produzir um jogo pra um hardware tão potente, né, cara? Com certeza vai elevar um pouco o custo aí do tempo de desenvolvimento, eu acho.
É, eu tava vendo uma espécie de briguinha na internet aqui, o pessoal comparando... Porque a resolução é só um aspecto do visual, né?
Sim.
Então, assim, por exemplo, aquele Lego City Undercover, ele faz no Switch, né? Você coloca o Switch no dock, ele vai fazer 1080p, sendo que o Xbox One vai fazer 900p.
Poxa.
Né? Então, assim, em termos de resolução, o Xbox estaria perdendo, mas quanto aos outros efeitos, o processamento está sendo feito nos outros efeitos, a sombra, sei lá, o aliasing, enfim, a resolução é um aspecto, né? Igual quando a gente pegava o PlayStation 2, em alguns jogos específicos você conseguia colocar resoluções mais altas, né? Isso é só um aspecto, não vai transformar tanto assim, né? Ele vai ficar mais agradável em TVs mais modernas na época, né? Mas a experiência final talvez.
Sinceramente, depois de jogar Zelda do jeito que a beleza daquele jogo, eu não tô nem aí pra resolução. Ele roda 900p e é lindo, entendeu?
Então, provavelmente o processamento forte do Scorpio seja melhor aproveitado em outras características.
Em outras coisas,
contagem poligonal, efeitos, sei lá, física, qualquer coisa, né?
Sim.
Porque do mesmo jeito que o 4K não tá popularizado, talvez seja perda de tempo focar nisso, perder processamento nisso.
Sim. Bom, a Microsoft falou que vai lançar no final do ano, né?
Acho que é novembro.
É, no fim desse ano. É, botaram um holiday 2017, então provavelmente deve ser dezembro, novembro.
Ah.
E vamos ver o que vai ser, né? Cara, a outra news que eu separei aqui pra gente dar uma comentada antes de ir pras indicações, que a gente vai indicar qualquer coisa da cultura pop de variedades, jogos, livros ou séries, é do Ballistic Overkill. Não sei se vocês chegaram a ver lá, tu que falou, né, Neto, que esse jogo parece meio que um Overwatch com CS, é isso?
Acho que a comparação mais, assim, mais rasa que o pessoal tá fazendo é essa daí mesmo, né? Comparar dois jogos famosos que tem uma pegada parecida, pelo menos nas notícias eles estão usando esse chamariz, né? Então eu acho que são jogos que tem bastante público e talvez seja uma aposta interessante pro mercado brasileiro.
Cara, eu achei interessante a proposta. Eu não sei o que tu achou, Fish, desse... Tu não chegou a ver antes de eu mandar o link ali, né?
Não, sinceramente eu caí de paraquedas, mas olhando assim o aspecto me parece bem que o Neto falou, do CS com o Overwatch.
É, e tá bem bonito até, né?
Tá bonitinho.
Pra um jogo indie, nacional, FPS, vamos dizer assim, ele não tem metade do orçamento do Overwatch, mas tá bonitinho.
Não, a qualidade tá boa. Eu acho que daqui pra frente vai ser... Os games tendem a ficar mais assim, né? Ter mais qualidade e menos frufru.
Artisticamente ele tá bem bonito, tudo. Eu não achei que ele deve em alguma coisa pra algum jogo gringo, assim, então achei bem bonito mesmo.
Sim.
Confesso que eu não tava prestando muita atenção até começar a ver as notícias e que era um jogo brasileiro, então talvez dê uma chance pra ele por esse aspecto, assim, mas vamos ver se esse jogo vai ser bacana e tal. É do mesmo estúdio que fez o Horizon Chase, que apelou lá pra nostalgias do Top Gear, né, cara? Cara, ele me parece ok, assim, ele parece ter um gameplay bacana, ele tem uns personagens bem feitos, assim. É interessante, cara. Parece interessante o joguinho, assim.
Um dos diferenciais aqui, parece que ele tem um sistema, assim, de evolução, de progressão, né? Então acho que isso te estimula a continuar e te prende por mais tempo, né? O famoso, tudo que dá XP vicia, né? Então você acaba
Isso, é, ele tem customização de armas, de roupa, essas coisas que a galera adora ficar fazendo, né, cara? Então, pelo que eu vi, só vai sair pra PC, né, por enquanto. Produzir pra console aqui no Brasil ainda é um pouco complicado, então não chega a ser uma surpresa.
O mercado de PC é grande mesmo, sim. Eu acho que tem campo pra ele crescer.
É, tomara, cara, que quanto mais esse mercado crescer pra cá, melhor vai ser, né? Não vou ter a ilusão, vamos dizer assim, de que vai diminuir impostos isso um dia. A tendência é só piorar, mas tá legal, tá bonito o jogo. Tomara que cresça o mercado pra cá.
Cara, recentemente eu tô com várias coisas começadas e não terminadas aqui, mas é que é muita coisa que surgiu pra mim ao mesmo tempo, né? Bom, eu tinha terminado recentemente a campanha principal do Witcher 3 e, na verdade, ao invés de continuar nas expansões, eu senti estimulado de voltar tudo. Primeiro eu instalei o primeiro jogo e...
Pois é, isso é uma coisa interessante. Tu instalou o primeiro jogo, como é que é pra jogar ele hoje em dia, assim?
Rapaz, é um abismo, viu? Porque... porque é muito diferente a mecânica, o visual. Você vê que é um produto, assim, pra época era um produto caprichado, considerando que era uma empresa pequena e tudo mais.
Uhum.
Mas é, pode ser um pouco traumatizante pras pessoas depois de experimentar o terceiro.
Chegou a jogar o Wolfish?
É, tive uma experiência muito ruim com um, porque eu não sei se a minha máquina era ruim ou ele era muito mal otimizado. Porque, assim, eu rodava o 2 e não rodava um.
Puxa!
Ele ficava com... É, ele dava um frame drop, não rodava legal. Então... E também eu não peguei a questão dos controles justamente por já ter ficado desanimado com os frames drop dele. Eu não sei se era culpa da minha máquina ou se era a otimização ruim dele pra... Enfim.
Sim.
Então eu realmente não tive boa experiência com ele, não. Não joguei muito, não teria como opinar.
Ele tem uma proposta meio complicada mesmo, que você se sente mais jogando Diablo, entendeu? Clicando e só dando ordens do que realmente no 3, que você, na hora da batalha, você se sente num hack and slash, por exemplo. Em termos de proposta é bem diferente.
Tá, mas o 1, ele funciona com controle?
Não, eu, pelo que eu mexi aqui, ele não tem suporte nativo pra controle, não. Eu consegui pelo meu Steam Controller, né, mas...
Uhum.
Ele não tem suporte
nativo. É que o Steam Controller, ele aceita ser mapeado como se fosse um teclado, né? Então...
É, exatamente. Ele é um joystick ambulante, ele é um Xpader ambulante. Mas, assim, uhum, em termos de propósito de jogabilidade, é totalmente diferente do 2 e do 3.
Uhum.
Pode ser um pouco complicado pra quem for, né?
Sim.
Começar lá na frente e voltar.
E aí tu voltou, pegou os livros...
Isso, exatamente. Exatamente. Junto com isso eu peguei alguns, né,
uhum,
livros na Amazon. Não sei se pode fazer merchan aqui. Que a coisa põe ali, negocia, merchan.
Isso, vai lá, Amazon.
Ou edita.
Nos deu um dinheiro.
Então, uma coisa que o pessoal ficou perguntando: ah, mas o livro é bom, como é que funciona tal? É, os livros são 7 livros, né, originalmente, hoje. E no Brasil acho que só tem os 6 primeiros. O último ainda, até onde eu me informei, não tem. Talvez precise pesquisar melhor.
Uhum.
Mas, assim, o primeiro Witcher do computador, ele se passa depois do último livro. Não é exatamente um mundo paralelo, mas é uma linha do tempo, assim, bem, bem dividida, né? Os livros e os games.
E os jogos.
Então, assim, quando você estiver lendo, você tem que ter noção de que é bem as origens mesmo, começar bem da base.
Se quiser saber mais do personagem, se alguém se apegou naquele mundo ali, então o livro acaba sendo uma boa ideia pra esse aspecto, assim.
É bem interessante. Eu, por exemplo, saí do terceiro jogo, bem fascinado pelo universo, bem interessado, assim.
Uhum.
E em poucas páginas você já vê bastantes elementos desse universo que a Project Red trouxe, né?
Uhum.
Em poucas páginas você já vê um pouco de sensualidade, você já vê a galera enchendo o nariz com cerveja, você vê usando os sinais ali, né? É, contrato de recompensa. É um clima extremamente fiel, assim, né?
Uhum.
Mas é curioso como as pessoas às vezes podem achar que, fizeram o livro em cima do jogo, né? Na verdade, é o contrário, né? Os livros são bem antigos já.
Pois é, e até o cara dos livros lá se arrependeu depois de ter vendido os direitos tão barato. Acho que alguém postou essa notícia esses tempos aí.
Eu acho que eu coloquei no grupo nosso que ele realmente... acredito que ele se arrependeu amargamente, porque ele não imaginava que uma empresa pequena fosse ter tanto sucesso com um produto que não é muito... não entra muito bem na cabeça, talvez, das pessoas da geração dele, que é uma pessoa já mais idosa, né?
Sim.
Então, acho que foi uma baita surpresa. Em pouco tempo, quantos prêmios tem o Witcher 3, não sei. Que já é incalculável.
Tem um monte.
O maior vencedor de 2015.
E pior é que ele vendeu barato, mas, cara, não tinha muito o que ele fazer na época, né? Porque, pensa bem, ele, que nem eu acho que o Bonatti que falou isso. Chegam uns caras, uns pirateiros, uns caras que estão pirateando. Digamos, praticamente pirateando jogos pra Polônia. Como é que ele ia saber que ia se tornar, assim, um sucesso mundial, né?
É, talvez faltou um pouco de interesse mesmo, porque, por exemplo, no famoso caso do primeiro filme do Batman, o Jack Nicholson, ele negociou uma porcentagem.
Uhum.
Então, assim, se der merda, você não ia ganhar nada de qualquer jeito, né? Agora, se for um sucesso, uhum, você morde um pedaço ali, né?
É, exato.
Talvez uma aposta nesse sentido fosse interessante.
Sim. Chegou a ler os livros, Fish?
Não. Eu nunca... joguei só... Cara, o contato que eu tenho com o Witcher é com o 2. Eu joguei, uhum, acho que um bom tempo. Sim, não tanto quanto vocês, mas eu joguei o Witcher 2 um bom tempo.
Não, chegou a gostar então, do livro, do jogo?
Quer dizer? Do jogo gostei muito. Achei sensacional.
Uhum.
É que eu não. Igual eu falei, eu tô jogando videogame retroativo. Eu tenho que jogar um pouco, parar e depois de um tempo voltar, tá complicado. Mas,
uhum,
cara, do que eu vi do Witcher 2, eu gostei muito. Foi como... Seria igual o Bonatti falou, é o que o Skyrim deveria ser. Assim, não que o Skyrim seja ruim, eu gosto muito do Skyrim, mas...
Uhum.
Mas o Witcher 2 tem uma pegada mais... mais...
séria, vamos dizer assim?
Mas é mais séria, mais... mesmo sendo fantasiosa, sim, mas ele tem um... Tudo parece que faz mais sentido, né?
Sim, mais coeso.
É mais coeso dentro do Witcher. Eu pretendo jogar mais quando, assim, que tiver um tempo.
Sim. Eu queria terminar o 2, cara, mas eu nunca consegui por causa daqueles controles, cara. Que controle horrível. Meu Deus, cara. Os controles do 2 são muito horríveis.
É, não é dos mais macios, não. Depois, bom, quem popularizou muito foi o 3, né? Talvez... comparar com o 3 já seja complicadinho mesmo.
Sim. Não, eu joguei o 13 e os controles são... Chegou a jogar o 13? O Neto fechou o 13. Tu fechou o 13 ou fechou, não jogou também?
Cara, eu tenho o 3. Eu nunca coloquei ele no videogame, mas eu tenho o 3. O importante é ter, né?
Lógico.
Sim, é uma biblioteca, ali, né?
É. Mas, assim, como eu só joguei o 2, pra mim a evolução do 1 pro 2 foi ótima. Eu não... Uhum. Não saberia comparar com o 3. Mas em comparação com o 1, meu Deus do céu.
Ah, é bem gritante.
É outro mundo. É outro mundo.
É, provavelmente o Gaudes, quando eu vi isso aí, curti, sabe? Que tu comprou o jogo e não botou no videogame ainda.
É bem Gaudes mesmo. Né? Não, mas vou jogar, eu juro pra vocês. Tá?
Agora você tem que comprar o outro pra poder jogar. Um pra guardar, outro pra jogar.
Exatamente. É. Eu guardo 2, jogo 3. Quando sai o 4, eu jogo 3.
Isso. E aí tu vai comprar o 4 também, obviamente, né?
Obviamente, quando tiver promoção. Nossa, eu preciso muito, eu compro. Legal, deixa eu deixar ele aqui na estante aqui.
Deixa eu pagar mais. Deixa eu comprar ele no lançamento, que eu pago mais caro, assim. E aí depois quando eu for jogar mesmo, ele vai custar 50 pila, mas isso não quer dizer nada.
Pior que eu paguei R$70 na...
Olha.
Foi um preço bom até. No Witcher 3.
Eu tenho que terminar o Witcher 3, cara.
Então, eu paguei um preço bom por ser meio próximo do lançamento, assim.
Sim, muito.
Então não me arrependo, não.
Eu comprei o meu no GOG, cara, e eu achei o sistema deles muito bom, por sinal.
GOG, gosto. Eu gosto do GOG.
É?
Eu tenho alguns joguinhos, mas daqueles joguinhos antigos mesmo, né? O Goro Games.
É, eu tenho
o
Fallout 1.
Nada novo.
Isso, mesmo. É, bem isso aí mesmo também. Eu também tenho esses joguinhos mais, vamos dizer assim, antigos e pequenos, assim.
É,
sabe?
Duke Nukem, Heretic, todo catálogo da ID, Monkey Island, essas coisas.
Sim, mas e o Neto, em relação aos livros, assim, tu recomenda bastante que quem jogou os jogos, assim, e acompanha a série, leia? Ou nada, assim, dá pra jogar sem ler? Como é que... O quão importante, assim, tu classifica o livro aí?
Não, eu acho que são experiências bem diferentes, complementares. Eu recomendo pra quem começar em um e tiver muito interesse de expandir, né?
Uhum.
Porque a pegada é bem parecida, é bem fiel. São experiências diferentes e não compromete a ausência de uma com a outra, não. Pra ficar bem tranquilo.
Assim, sim. Fazendo uma analogia do Senhor dos Anéis, por exemplo, esses livros seriam como se fosse o Silmarillion.
Exatamente.
Parecido.
É, tipo, tem o Silmarillion, o Hobbit, o Senhor dos Anéis. Geralmente o pessoal começa pelo Senhor dos Anéis, depois vai pro outro, né? Então não tem muito prejuízo, não.
Interessante. Então, qual é o nome dos livros que tu tá lendo?
Deixa eu ver.
É só The Witcher?
Não, na verdade nem chama The Witcher os nomes originais, se eu não me engano. É, eu tenho aqui o primeiro, que é O Último Desejo, depois é A Espada do Destino, e depois é O Sangue dos Elfos, isso que eu peguei de primeira. melhor. É imensa.
Os livros são bem bonitos, tu falou, né?
É, eles têm capas alternativas, né? As originais e essa segunda remessa é até mais inspirado no, nos jogos.
Uhum.
Então, tem artes bem diferentes nos originais.
Interessante, cara. Interessante. Eu gosto, assim, de ler bastante, mas é que geralmente eu não pego nada de universo dos jogos, assim, pra ler, sabe? Eu gosto de outro tipo de leitura, assim, mas me pareceu interessante, assim, pelo que tu me falou. Especialmente se terminar os jogos, né? Daí tu vai expandir ali o mundo, talvez isso melhore a experiência, assim. Eu não sei o quão importante seria eu ler, por exemplo, o livro antes de jogar, entendeu?
É, então, porque às vezes vai despertar interesse você ter o contato primeiro com, né, o 3, o 2, o 1, e aí você buscar mais coisas que é totalmente diferente você tá num RPG e tá num livro, né? Então é bem legal.
Sim. Bom, é isso então. Livros do The Witcher, um netinho. Mil e uma noites de amor com você, recomenda? Além das mil e uma noites de amor com você?
Aprovado.
Eu vou indicar pra vocês assistir a série Grimm, que terminou agora mês passado, acho que no final de março. É, a série terminou de ser gravada e, velho, eu assisti todas as 6 temporadas dele, da série, né? E eu tinha a impressão de que ela, em algum momento, ela ia decolar, tava quase lá, assim, mas sempre faltou aquele elemento, assim, que fizesse a série estourar, sabe? Então, pra quem não conhece, assim, Grimm, o cara, ele é um... O personagem principal é um Grimm, né? Ele consegue ver quando as pessoas acabam virando Vessens, ou criaturas assim, que seriam mitológicas na época dos contos dos irmãos Grimm, assim, sabe, que já vem, eles convivem com os humanos há muitos anos e muitos anos, e muitos acontecimentos históricos, assim, tem a ver com isso, assim. Por exemplo, Hitler era um Vessen, e ele era um Vessen do tipo agressivo, sabe? Então, às vezes, quando ele tá falando, assim, fazendo discurso, ele bota a mão, assim, ele acaba virando um Vessen, assim. As pessoas que não são Grimm não conseguem ver ele vogar, a não ser que ele queira, entendeu? Vogar é se transformar no bicho, assim, na criatura, né? Quando ele voga, assim, ele pode mostrar só pras pessoas que são Vessens e Grimm, ou pra geral, assim. Quando eles mostram pra geral, a pessoa, geralmente, na série, começa a enlouquecer e pirar e não acredita no que vê. Imagina que tu vê, por exemplo, uma pessoa, assim, na rua, sei lá, mexer a cabeça, ainda com um pouco ela vira um lobisomem, assim, sabe? Seria algo nesse nível, assim. E, cara, eu, de certa maneira, a série é muito boa, eu gostei bastante, eu assisti junto com a minha esposa, ela que descobriu a série no Netflix, na época, a primeira temporada eu vi, eu gostei bastante. Puta que pariu, cara, é foda, assim, só que a NBC, eu não sei qual é que é deles, tá ligado? Eles não parecem investir muito, eu não sei, assim, se vocês chegaram a ver alguma coisa da série, algum conto dos irmãos Grimm, alguma coisa que remeta, sério, não sei se chegou a ver.
Os contos dos irmãos Grimm, eles são bem famosos, né?
Sim.
Na verdade, então eu sabia da existência dessa série, mas eu sabia porque eu já tinha visto alguns episódios daquela American Horror Story.
Uhum.
E no site que eu tava lendo, eles estavam meio que relacionando uma a outra, assim, não sei porquê, mas... Porque American Horror Story... Não, desculpa. É Once Upon a Time.
Isso, exato. É como se fosse uma série...
Once Upon a Time, não American.
Como se fosse uma série concorrente, né?
Isso. Porque falava de contos de fada e algumas histórias por trás e tal. Mas eu nunca vi essa Grimm, mas... pelo que você falou, remete um pouco a certo sentido, né? Um menininho consegue ver os mortos. É porque ele tem...
É, como se fosse isso, sim.
Agora, o cara é um Grimm, ele consegue ver...
Vessens. É, não, sei, não são só Vessens, né? São Vessens, que seriam os animais, assim, tipo, uma pessoa que vira lobisomem, vamos dizer assim.
Uhum, licantropo.
Isso,
exato.
E ele também consegue ver as Exenbis, que seriam bruxas. Quando uma mulher ou um homem, que na verdade é um homem, é Zauberbeast, né? É tudo em alemão, né, cara? Tem bastante coisa em alemão ali.
Uhum.
Tipo, Zauberbeast, que é como se fosse um bruxo também, sabe? E aí tem diversas clãs, assim, né? Por exemplo, tem o Conselho Vessen, que ao longo da série vai ser bem importante. Então, essas coisas, entendeu? Então tem bastante contos, assim, e sempre que começa a série, um episódio da série, começa com uma frase dos irmãos do livro mesmo, que remeteria àquele episódio, sabe? Quando fala do lobisomem, do lobo lá e a Chapeuzinho Vermelho e coisas do tipo. Cara, eu adorei a série, assim, especialmente pelos personagens, assim. Acho que os atores foram a melhor parte. Mas eu sinto que se fosse uma série, por exemplo, do Netflix e não da NBC, ela seria, sabe, muito melhor, assim.
Você diz em quesito de produção, de...
Isso, de roteiro. Investimento, investir na série, assim, também em roteiro. Porque parece que, por ser apresentado na TV americana, parece que a série fica se segurando, sabe? A todo momento, assim. E tem muita cena que deveria ser, tipo, de violência explícita, pesado mesmo, assim. E parece que fica se segurando porque passa no horário nobre lá nos Estados Unidos, sabe?
Essa é uma das vantagens do Netflix e porque ele se tornou gigante, né? Porque você pode escolher o que assistir. Eu acho que realmente a série se segura porque, assim, o episódio vai passar na televisão.
Sim.
Você querendo ou não. Então se você passar por aquele canal, você vai ver. Se tiver uma cena mais pesada, mesmo estando no horário nobre, sei lá, a partir das 10 da noite, alguém pode reclamar.
Uhum. Diferente do Netflix. Especialmente nos Estados Unidos, assim, né?
Principalmente nos Estados Unidos, que estão em toda aquela hipocrisia do...
eles têm lá, eles têm a associação da família americana que fica cuidando só de coisas da TV, tá ligado? Eu vi, por exemplo, que uma vez aquela série, como é que é o nome? Nova York contra o Crime. Apareceu uma cena de nudez na série, de nudez, assim. O que pro brasileiro seria um pouco comum, porque a gente vê direto nas novelas isso acontecer.
Banheiro do Gugu.
Só que, cara, lá isso deu uma merda gigante. Eles chegaram a alterar leis, assim, pra que isso não ocorresse novamente no horário nobre, tá ligado? Então, palavrão, assim, nudez, essas coisas, eles acabam pegando um pouco leve, assim. Então a série poderia ser mais pesada se ela fosse Netflix, sabe? E é um universo bem rico, assim, né, cara? Pô, Irmãos Grimm, vários contos, Floresta Negra, Alemanha, coisas assim.
É, eu acho também, pelo temático, pode atrair, às vezes, a criança, né, se... tem uma série da Chapeuzinho Vermelho. Ah, legal, deixa eu ver. Aí tá lá arrancando cabeça de gente e, enfim, tendo sensualidade. Que aí pode atrair a criança mesmo, né? A tentar ver esse tipo de série. Não sei se eu acho errado, tá? Fazer essa
Não,
essa
não é errado.
Mas eu entendi o que você falou.
É que o meu ponto é que a série poderia ser melhor pra mim, no caso. De uma maneira geral, assim, se ela fosse um pouco, se ela tivesse mais liberdade, assim. Mas não sei, cara, eu não sei se isso seria o suficiente pra fazer ela ser melhor, assim. Eu amei a série, mas eu sinto que faltou algo, assim, que nem na última temporada, por exemplo, teve muito, parece que teve até, geralmente a série até a quinta temporada foram 22 episódios por temporada, tá? Na última temporada eles fizeram 13. Daí eu pensei assim, ok, então eles vão pegar esses 13 e vão desenvolver legal pra terminar, assim, sabe? Mas não, assim, teve até momentos que parece que eles estavam fazendo, enchendo linguiça, assim, sabe? A série começa bem a sexta temporada, dá uma baixada e aí nos últimos 3 episódios eles deixam pra matar a história em si, assim. Não tem sentido, assim, eles poderiam ter feito bem tudo nos 13 episódios, sabe? Ao invés de dar aquele gancho, assim. Acho que eles quiseram dar aquele gancho só pra terminar bem a série nos últimos episódios com a audiência em alta, sabe? Ficar segurando a audiência. Não sei, eu acho que talvez seja isso, cara.
Tive uma recomendação faz um certo tempo, mas não foi uma apresentação que me fizeram tão interessante quanto a sua. Então eu acabei não indo muito pra frente, não, em assistir.
Cara, dou a dica. Acabou de voltar as 3 primeiras temporadas pro Netflix. Então dá pra dar uma olhada lá.
Peço que a sua explicação foi mais interessante. Mas deixa eu perguntar, ela acabou já, né?
Acabou, a série tá finalizada agora.
E ela foi cancelada ou ela foi natural?
Não, ela foi anunciada, na quinta temporada que terminou, e eles anunciaram que ia ser encerrada na sexta temporada. Então ela teve um final, entendeu?
Entendi.
Mas que nem eu tava falando pro Fish ali, né, cara? Tipo, eles anunciaram o encerramento da série, colocaram 13 episódios, daí eu pensei assim, ok, eles estão talvez poupando recursos, né? E pra uma série que vai terminar e tal, pra fazer algo foda, né? Tipo, ao invés de fazer aqueles 22 episódios cheios de acontecimentos e em excesso, sabe? Eu pensei assim, não, vai ser mais curto, vai ser mais direto ao ponto, assim, mas até que não foi tanto assim quanto eu pensei, poderia ter sido melhor, mas quando acabou, assim, eu confesso que eu comecei a sentir saudade dos personagens, assim, da história, sabe?
É normal, quando é planejado assim, muda, né, a cabeça de quem tá desenvolvendo, talvez adote um ritmo diferente exatamente pra...
E a série ela se passa nos Estados Unidos, na cidade de Portland, no Oregon. Então, tem umas imagens bem bonitas da sede, da cidade, assim, sabe? Em alguns momentos eles vão pra florestas, assim, e natureza, coisa natural, assim, e a cidade é muito bonita, cara. bem legal mesmo. Bem legal, assim. Eu recomendo assistir, até especialmente agora porque já terminou, né?
Isso.
Aí a pessoa não fica naquela expectativa de, meu Deus, o que, que vai ser? Será que a série vai ser cancelada? Porque, cara, tu acompanhar a série que tá em andamento é sempre um... É isso, assim. Se tu gostou da série, ainda mais que ela não é uma série tipo Game of Thrones, assim, que é mega popular, tu fica sempre com aquele, puta, vão cancelar a série e eu não vou ver o final, sabe? Nesse caso, a série teve um final e... Bora... partir pra outra coisa. Vou até, pelo que o Fish me falou ali, eu vou assistir a Once Upon a Time também, que parece bacana, parece uma concorrente, não sei se, não sei de quem é que tá produzindo a série, mas se for do Netflix, melhor ainda. Tu sabe quem é? Dizer quem é, Fish?
Na verdade não, se me der um minuto eu vejo.
Uhum.
É, tem muita gente que na verdade espera amadurecer algumas temporadas pra ver se realmente vale a pena assistir, né? Porque é muito comum, sim, começar bem e virar merda rapidinho, né?
É, se perder, né? Tipo, estou olhando pra você, Supernatural.
ABC.
Não é da ABC?
ABC.
É, eu não sei como é que é, nunca assisti muitas séries da ABC, mas a NBC, cara, a NBC, enfim,
uhum,
cara, ela mata a série sem dó, assim, sabe? Cancela a série sem dó. Parece que foi a NBC que cancelou lá a série do Hannibal que tava rolando aí.
É verdade, né? O pessoal gostou muito da primeira temporada, depois ela deu uma caída geral e foi cancelada.
É, sem dó, assim, não deram nem final pra série, né?
Sem dó, é.
Pô, foi triste,
é, hein? Isso aí foi foda. Dizem que os direitos pertenciam à Amazon e quem lançava os episódios era a NBC. Aí ficou aquela coisa assim, a galera ficou torcendo pro Netflix comprar, mas a Amazon tem o serviço dela, sabe? O Prime Video. Aí
uhum,
a série vai morrer sem final, assim.
Mas daí a Amazon também não matou no peito a responsabilidade.
Não, parece que não, parece que não.
Porcaria.
É foda. Teve uma Terra Nova, por exemplo. Foi uma série que começou, assim, eu assisti a primeira temporada e eu gostei bastante. Dizem que a série foi lucrativa, só que era muito cara pra se produzir. Então tinha aquele risco de sabe, tu produzir um episódio que fosse ruim e dar muito prejuízo, assim. Eles cancelaram. E isso é uma merda, cara. É uma merda tu ter uma série que tu gosta e ela ser cancelada sem final, sem nada, assim. E, enfim, é isso. Eu recomendo Green, assistam. Eu acho que vale a pena porque a série já terminou agora, né? Se tu é um cara meio reaça de direita, não segue os atores no Instagram. Porque, sério, eu fui fazer isso e é muito engraçado, assim. Eu gosto dos atores e tudo, eu sigo eles lá, mas é, cara, é muito engraçado ver a visão política do americano, assim, no, sabe? O ativismo deles é bem diferente, assim, do nosso e não deixa de ser engraçado.
Os atores americanos, quase 90% é os liberal, digamos, esquerdista, né?
Exato. É, lá nos Estados Unidos, liberal é chamado de... O esquerdista é chamado de liberal, né?
Uhum.
É outro termo, assim. Então, se alguém traduziu o termo de liberal dos Estados Unidos pro português, fez isso muito errado, assim. Mas muito mesmo.
People of Earth, did you really think you'd seen the last of me? Don't you know an invader never stops until their mission is complete?
Bom, não sei se vocês são muito ligados em desenho animado, principalmente o Nickelodeon.
Cara, eu adoro, cara.
Na verdade, quando a gente pensa em... Oi, diga. Desculpa, não ouvi.
Não, eu adoro esses desenhos.
Ah, tá. Não, eu gosto muito e... Mas assim, a Nickelodeon, ela dificilmente lança uma coisa que chama atenção, né? Só que a gente pensa assim, logo de cara, é o Doug. E... Doug Funny, que era muito bom. E o Ren Stimpy, eu não cheguei a acompanhar muito, mas o pessoal gostava muito desse Ren Stimpy. Eu achava meio sem noção o desenho, na verdade.
A Hora da Aventura não é deles?
A Hora da Aventura não sei, acho que é deles. Não. A Hora da Aventura eu não sei exatamente quem é.
Acho que é Cartoon? É, não sei, mas... não sei de quem é A Hora da Aventura.
Acho que é do Cartoon, eu acho que é do Cartoon. Mas depois eu vejo aqui. Mas assim, um desenho que chamou muita atenção na Nickelodeon na época que eu assisti, 2002, por aí, foi o Invasorzinho. Eu não sei se vocês já tiveram contato com essa série.
Não.
Nunca assisti. Na verdade, é uma série, é um desenho besta, muito bem, com a produção muito boa, com o traço dele é muito, muito bonito, tem algumas inserções de 3D no meio dos episódios, e a história, basicamente, é um alienígena estúpido, de uma raça lá chamada Arken, e a cada não sei quantos anos, eles reúnem todos os Arkens lá, numa conferência anual dos Arkens, e eles mandam os alienígenas pra diversos mundos, pra eles conquistarem, né?
Uhum.
E o Zin, ele é um idiota que não passou nos testes principais pra ser um invasor.
Uhum.
E, mas mesmo assim ele fala, não, eu quero ser um invasor. Ele entra no meio da conferência, chora no pé dos altíssimos lá, dos líderes dos Arken. E aí eles, vamos mandar esse idiota pra algum lugar estúpido aí, com um povo imbecil. E
pra ele parar de encher o saco.
E ver o que ele faz, né? Só pra ele parar de encher o saco. Aí eles pegam, cada invasor ganha um robozinho auxiliar, que normalmente é uma máquina destruidora de guerra.
Uhum.
Mas aí eles pegam lá um robô remanufaturado do lixo, põem umas porcas, uns parafusos dentro da cabeça dele e vira o Gurr, que pra mim é um dos personagens mais engraçados de todos os desenhos que existem na face da Terra.
Como é que é? Eu não conheço, cara, do que se trata.
É um robozinho e ele... Tipo, ele... Imagina um robô de guerra, assim. Um robô feito pra guerra e pra auxiliar. Só que ele, como ele tem um parafuso a menos, ele tem a cabeça de uma criança de 3 anos, assim. Então ele fica apertando ursinho. Na hora que... Tem um episódio que eles vão pro... Que ele pega o Gurr e faz um reconhecimento numa cidade.
Uhum.
E aí ele fala, tá bom, Gurr, agora você aciona o seu foguete pra gente poder ir pra casa. Ele, eu não consigo acionar o foguete. Por quê? Porque eu tirei o combustível e coloquei atum no lugar, porque eu tava com fome.
Coisas do gênero, assim.
É, tipo assim, não, tá, então vê nossa localização aí no GPS. Ah, eu tirei o GPS também. Mas por que você tirou o GPS? Ah, pra colocar o muffin, eu tava com fome. ele tem umas jogadas assim.
Uhum. Tá, mas a série, assim, ela é tipo um desenho, meio 3D, tu falou, né?
É um desenho, é um traço normal com 3D. E a história, na verdade, é o Zin achando que ele tem que dominar a Terra.
Uhum.
Aí ele vem pra Terra e ele é muito ruim em todas as tentativas de conquista que ele faz. E a série se desenvolve a partir daí, não necessariamente focando na invasão dele. Ele sempre tenta, mas é mais ele tentando se disfarçar no meio dos humanos.
Sim. Ela tem camadas, assim, tipo, coisas que ficam evidentes, assim, isso, se eu fosse criança eu via de um jeito, mas como eu sou adulto, agora eu tô vendo que não é bem assim.
Cara, sim. Na verdade, o clima dela é muito sombrio, apesar dela ser uma série engraçada. E foi por isso mesmo um dos motivos do cancelamento dela.
Uhum.
Porque olhando o traço e acompanhando os episódios, você vê que... E algumas sacadas também do autor, tipo, como ele aborda algumas famílias, por exemplo, ou professores dentro da série, você vê que uma criança talvez não pegaria, né?
A ideia.
O que ele tava... A ideia. Por exemplo, tem um episódio, eu não lembro exatamente qual foi o tema, mas o Zin e o Jib, que é o arco inimigo dele, entram dentro de uma casa. E uma casa toda escura, com os dois pais, assim, o pai e a mãe gordo sentados no sofá, assistindo estática na TV.
Uhum.
E as crianças, duas crianças em cima de uma pilha de salsicha, comendo que nem uns loucos.
Caralho, velho.
E essa cena me marcou muito, tipo, que porra é essa, né?
Tipo, uma criança vendo isso, assim.
Por que que uma criança veria isso, né? Eu não sei se a criança ia pegar que aquilo é uma coisa muito perturbadora ou se ela ia passar reto. E eu que tava mais maduro na época, falei, caramba, mano, pra que isso, né?
Sim, dá mais da Nick, uhum, assim, né?
Dá mais da Nick. E tem um episódio especial que eu acho que foi o que fulminou no cancelamento da série, que chama Dark Harvest, que uhum. O Zin, ele fica meio paranoico, falando, nossa, eu não tenho órgãos, né? Se eu for no médico, eles vão descobrir que eu não tenho órgãos humanos e eles vão descobrir que eu sou alienígena. Então ele inventa uma máquina pra roubar os órgãos das crianças e substituir por coisas.
Uhum.
E tem uma cena que ele aparece todo gordo, assim, e o Jib, o arqui-inimigo dele, que é um humano, que é o único que sabe, que percebe que ele é um alienígena, ele usa um óculos de raio-x e vê que ele, tipo, ele tá gordão, cheio de órgão humano dentro dele.
Caralho,
e as crianças, mano, e as crianças, tipo, ele olha pra dentro de uma criança, em vez do intestino tem um ursinho, tem aqueles negócios que faz barulho de vaca, sabe?
Sim. Cara, isso é muito errado em muitos aspectos, assim, tá ligado?
Cara, é muito errado em muitos aspectos.
Ele teve quantas temporadas?
Cara, teve duas temporadas, 27 episódios. Contando com 28 contando com o piloto.
Uhum.
E eu resolvi falar dele hoje porque teve o anúncio de um filme. E provavelmente vai sair um filme nos próximos dias, talvez direto pra televisão.
Uhum.
E eu fiquei muito animado, porque é uma série que eu gosto muito, eu acho muito engraçado, apesar dessas coisas completamente meio perturbadoras, que
macabras, assim.
Meio macabras que aparecem na série. É interessante, na verdade, que o produtor, o que é o Joan Vasquez, que foi quem escreveu e quem desenhou, ele não é um cara das crianças, assim. Ele fazia HQ, uma das HQs dele chama Johnny Mania Comicida. É uma série sobre... É um HQ sobre um cara que... quem irrita ele, ele mata e pinta as paredes do quarto com sangue. Pra não escapar, pra fazer um monstro que ele imaginário dele lá não escapar.
Uhum.
E eu não sei o que deu na Nick pra chamar um cara desse pra fazer um desenho.
Pois é, cara, olha só, vamos chamar esse cara aqui, ele parece o seu mais psicopata que a gente conhece. Vamos colocar ele pra fazer uma série de desenho pra crianças. Assim.
É, não entendi, cara, não sei. Não entendo o que tá passando na cabeça dos caras lá.
Mas o traço do desenho é bonito, assim, tudo é esses traços, tipo, Hora da Aventura, assim, que é bem tosco, ou Meus Padrinhos, cara, é Mágicos, né?
É um traço bem... É uma produção muito boa, é um traço bem, assim, canto vivo, sabe? Os bichinhos têm um canto vivo, tem...
Uhum.
É bem colorido, tem umas cores mais fortes, só que mais puxado pro dark, assim. E... Não sei se você consegue ver no Google aí alguma coisa.
Uhum.
Cara, é um desenho muito bonito você olhando assim a produção. E é inteligente algumas coisas. Por exemplo, como eles tratam o professor. Tem a senhora Peters, que ela... Eu acho que é a visão que o autor tinha dos professores na infância dele. Mas ela é tipo um demônio. Ela se esgueira pelo chão, assim, pelas sombras. Ela anda como se fosse uma sombra.
Cara, muito, muito da hora. Eu vou ter que assistir isso, cara.
Realmente eu gosto muito dessa série porque ela é... Pelo traço, pelo tema e porque é muito engraçado. Sério mesmo, vocês têm que... Eu não consigo reproduzir uma piada dela aqui agora porque vai ficar sem graça. Se você conseguir assistir
é meio visual, assim, a piada.
É meio visual, é bem besta, mas com um fundinho de verdade, sabe? Aquelas piadas idiotas com fundo de verdade.
Sim. Cara, eu vou assistir, cara. Tem onde baixar ou onde ver isso agora, assim, só não sei, YouTube, de repente?
YouTube eu já tentei ver, eu acho que a Nickelodeon não permite.
Direitos autorais, é?
Direitos autorais e tal. Ah, eu peguei num torresmo mesmo. Em torrent.
Qual é o nome da série de novo? Passa aí de novo mais uma vez pra eu.
Invader Zim. Invasor Zim em português.
Uhum. Invader Zim. Z-I-N?
Z-I-M de Maria.
M de Maria. Ah, tô vendo aqui. Não, cara. Caralho, cara, isso aqui era pra criança mesmo.
Mano,
porque ele me lembra um pouco até algumas coisas assim, eu tô vendo aqui no Google. Ele me lembra algumas coisas do Futurama, assim, sabe?
Pô, perfeita colocação. A animação dele é meio... É muito parecida com a do Futurama. Tirando, obviamente, o traço que...
Não, o traço não é igual, mas
não é igual.
O clima da arte, assim, dele é meio Futurama, meio sujo, assim, né?
Isso. Meio sujo, meio... meio obscuro, sim.
Exato. Como se a Terra tivesse acabado, assim.
É uma visão bem distópica da Terra, mesmo a Terra que ele tá tentando dominar, né?
Sim.
Tem uma série em quadrinhos, eu não me aprofundei, mas eu descobri há pouco tempo que existe essa série em quadrinhos, eu vou acabar baixando pra ler também.
Uhum. Não, bacana, cara. Cara, muito boa a tua indicação, cara. Eu não consigo parar de olhar as imagens dele, porque, nossa, cara, tem umas coisas assim que ele me lembrou também o Coragem lá, o Cão Covarde também na arte dele.
Sim, Coragem que também tinha umas coisas meio perturbadoras,
tá louco? Tipo, não grita, você vai acordar os vizinhos, aí a casa no meio do nada, assim. Tá louco. Enfim, essas foram as indicações. Eu gostei muito das indicações. Eu vou tentar ver. Eu não sei, eu não sou muito de ler livro de jogos, mas a indicação do desenho eu vou ler com certeza. Eu queria agradecer vocês dois pelo tempo também para gravar nesse sábado de manhã maravilhoso.
Uhum, delicioso.
De Páscoa. O Neto morreu?
Eu não, eu tô respirando ainda.
Por que que tá respirando, meu?
É porque se eu parar de respirar, eu morro, né? Tô respirando ainda. Eu não quis intrometer na conversa de vocês aí, porque eu não conheço o invasor aí. Mas eu fiquei um pouco impressionado, assim, pelo conteúdo também. Eu tô com medo, na verdade.
É que, cara, é um conteúdo pra crianças que não foi feito pra crianças e... não me surpreende ter sido cancelado, sabe?
Daria pra fazer um podcast só com isso, cara. Assuntos que parecem ser pra criança e, na verdade, não são. Até pela questão de falta de, na verdade, preconceito de alguns adultos, né, que acham que se é animação, se é quadrinho, não tem um valor, vamos dizer assim, adulto, né, mas assim ou o exemplo mais clássico disso que a gente tá falando é o final do Família Dinossauro, né?
Sim.
Que é tipo, fim do mundo, dark pra caramba, negócio da Disney, todo felizinho, e acaba com uma maneira super trágica e triste.
É, bacana. Bom, então é isso. Eu espero que quem ouviu esse podcast tenha curtido. Valeu, abraço.